a autodeterminação dos povos, né? O princípio que garante a todo povo de um país o direito de se autogovernar, realizar suas escolhas sem intervenção externa, exercendo soberanamente o direito de determinar seu próprio estatuto político. Direito, um dos princípios, esse direito de autodeterminação é um princípio do direito internacional, mas igualmente importante também é, por exemplo, a proteção da integridade territorial, né, de um Estado. Esses dois direitos, eles podem entrar em conflito, é o caso da Espanha, da Catalunha, e como é que num conflito como esse, muitas vezes fica a questão dos direitos fundamentais, direitos humanos. Vamos conversar sobre o tema com professor doutor Alessandro Chiarottino. Ele é formado em Direito, mestre em Ciência Política, ambos pela Universidade de São Paulo. Doutor Alessandro, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Muito obrigada, obrigada por aceitar a nossa solicitação. Professor, nós partimos do ponto do caso da Espanha e da Catalunha, mas a gente quer entender exatamente quais são os dois conceitos que estão aí em conflito e o que é que o direito internacional expressa sobre essa questão da autodeterminação dos povos e também esse direito à proteção territorial de um Estado. São coisas diferentes, não é? Eu gostaria que o senhor nos explicasse.
Então, Roxane, o direito à autodeterminação, modernamente, não é? Ele surge na esfera internacional com bastante força após a Primeira Guerra Mundial. Né? O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, na época, nos seus 14 pontos, né, que são os seus princípios a serem adotados após a guerra, né, que vão ser adotados inclusive no Tratado de Versalhes, né, que é o tratado que selou o fim da Primeira Guerra Mundial, ele estabelece que cada povo tem o direito de se autogovernar. Só que naquela circunstância, esse direito foi entendido como no sentido de que cada povo deveria ter um Estado próprio. Né? Então, tal princípio foi aplicado, por exemplo, na ex-Iugoslávia, né? Onde uma série de... foi criado justamente uma nova nação, né, contra as pretensões de alguns países vencedores da Primeira Guerra que queriam ter uma parte do território iugoslavo. Né. Agora, mais modernamente, né, depois, ainda durante a Segunda Guerra, né, na Carta do Atlântico de 1941, o presidente americano Roosevelt e o primeiro-ministro inglês Churchill reafirmaram o princípio do direito à autodeterminação de uma forma diferente, aceitando a ideia de que cada povo tem o direito à sua autodeterminação, ao seu autogoverno, né? Mas sem especificar se isso implica num novo Estado ou se isso pode ocorrer dentro de um Estado já existente, né? Através, por exemplo, de um federalismo de tipo descentralizador, né, de algum tipo de protetorado, de uma Commonwealth e etc. Né? Quer dizer, sem dizer que necessariamente deve se criar sempre um novo Estado quando se tem um povo desejando o maior grau de autodeterminação. Então, a questão espanhola, hoje, ela não é uma questão tão simples quanto possa parecer do ponto de vista do direito internacional. Uhum. Né? Na verdade, a Catalunha veio ao longo dos anos, depois da Constituição Espanhola, né, da nova Constituição Espanhola de 76, a Catalunha veio conseguindo progressivamente um grau de autonomia maior, né, dentro do Estado espanhol. Então, a Catalunha tem, por exemplo, um grau enorme de autonomia, tem uma constituição própria, administra a grande, quase totalidade dos seus tributos, dos tributos arrecadados, né? Tem competências sobre um número enorme de matérias, né? Então, é uma situação, por exemplo, completamente diferente dos estados brasileiros, né? Uhum. Não guarda nenhuma relação com isso. Agora, a questão da independência, que é o que eles querem realmente, né? Quer dizer, criar uma nova soberania e criar um outro estado que fosse completamente separado do governo espanhol, essa é uma questão que não é, dada como certa pelo direito internacional. Quer dizer, não basta recorrer ao direito internacional para ter a solução dessa questão, né? É uma questão difícil, vai ter que ser realmente negociada aí nos próximos anos, né? Talvez se crie uma nova forma de Estado, né? Com mais autonomia, ou então se haja realmente a separação total, né? Mas são questões difíceis. Por exemplo, cada lugar na Europa onde existe uma vontade de autonomia tem uma realidade diferente. Você veja que na Escócia, por exemplo, a Escócia aceitou um grau de autonomia muito grande dentro do Reino Unido, né? Na Itália do Norte, né, as regiões que buscavam autonomia, recentemente houve um referendo, né, pela autonomia, mas a autonomia ali é entendida num sentido diferente. É entendida num sentido de autogoverno, com mais competências, mais poder para as regiões, mas dentro do Estado, não fora. Né? Então, essa questão é bastante nuançada. Né? Nós não podemos dizer que necessariamente, quer dizer, é incorreto dizer que necessariamente qualquer vontade de mais autonomia, ou que o direito à autodeterminação leve necessariamente à criação de novos estados.
Ah, sim. Tem o caso da Itália também, né, professor? Tem algumas... Esse movimento também já ocorre. Então, também lá tem características diferentes do que em outros. Uma onda separatista também está crescendo. Não. Tem Veneza, tem...
É, o Vêneto, né, na Itália. O Vêneto e a Lombardia, né? É bastante antigo, né? Movimento surgido aí nos anos 90.
Uhum.
Mas que é interessante, porque lá de início havia uma tendência à criação de um novo Estado, né? Por parte dos separatistas. E depois isso foi equacionado, digamos assim, né? Numa busca por maior autonomia dentro do Estado, né? Então, a chamada devolution, né, quer dizer, uma série de competências que eram do Estado central, né, eram do governo central, voltaram para as regiões. Né? Isso, de alguma forma, vamos chamar assim, dizer uma forma simples, apaziguou, né, os desejos separatistas. De uma forma que hoje, para você ter uma ideia, a Lega Nord, né, que era o grande partido separatista, hoje tem uma ambição nacional. Né? Eles alteraram esse desígnio, né? Eles competem como se fosse um outro partido qualquer nas eleições nacionais.
Então, Veuza, o que o senhor nos disse é que o direito internacional, a questão da autodeterminação dos povos, expresso no direito internacional, não resolve todas estas questões, porque eu também falei daquele outro princípio importante da integridade territorial, né? Se isso coloca ou não em xeque essa integridade ou essa união, quer dizer, não é, cada caso tem, encontrará uma solução específica, que não se pode basear apenas nesse direito.
Veja o caso, por exemplo, da Constituição Brasileira. Né?
Uhum.
Na Constituição Brasileira existe um reconhecimento lá nos princípios constitucionais fundamentais da autodeterminação dos povos, né? Mas, ao mesmo tempo, no próprio, ainda nos princípios constitucionais fundamentais, disse que a União é indissolúvel, né?
Uhum.
Quer dizer, na Constituição Brasileira também não permite que um Estado muito federado, né, por vontade própria, ainda que pelo voto da esmagadora maioria da sua população, se retire da União, né? Isso com todos os problemas que a Federação Brasileira tem, né? De desigualdade no tratamento federativo, de uma excessiva centralização, né? Mas Essa característica da Constituição brasileira é característica das constituições, de todas as constituições de estados contemporâneos, praticamente, né? Elas têm essa cláusula que diz que a União não poderá ser dissolvida, né? Não poderá haver um direito de saída de um ente federado ou de um participante, né, do ente participante da federação, de saída dessa federação. Né? Quer dizer, essa é uma característica, então, digamos, eu poderia dizer até do Estado moderno. Né?
Uhum.
Agora, o direito à autodeterminação, que é muito mais recente, né, do que essa ideia de indissolubilidade do Estado, ele, hoje em dia, quer dizer, o seu entendimento atual, realmente, por si mesmo, não resolve essas realidades, que são realidades locais, né, que dependem muito da história desses territórios, né, da história dos estados nos quais eles estão colocados, da história dos movimentos, né, e de cada situação particular. Né. Então, o simples recurso ao direito, realmente, no caso, não nos dá uma resposta para essas situações.
Uhum. Muito bem. Professor doutor Alessandro Chiarottino, formado em Direito e mestre em Ciência Política, aqui pela Universidade de São Paulo, falando sobre essa questão da autodeterminação dos povos e separatismo. Eu agradeço muito a sua contribuição hoje aqui no Jornal da USP, professor.
Eu agradeço a vocês pela entrevista.